Vôlei Sem Barreiras.
Olá, ouvinte da Web Rádio Audioativo. Sejam muito bem-vindos ao terceiro programa do Tie Break Web Rádio Audioativo. Meu nome é Lucas Soares e estou mais uma vez com meu companheiro Matheus. Olá, Matheus.
Olá, Lucas. Olá a todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Tie Break.
É isso, pessoal. Hoje vamos trazer um pouco do panorama do mercado do vôlei masculino. Lembrando, para quem não nos ouviu, escute nosso episódio da última semana. Episódio muito importante para a gente entender mais ou menos os caminhos que nossos clubes nacionais tomarão na próxima temporada no vôlei feminino. E hoje vamos trazer um panorama do vôlei masculino e depois, como sempre, nosso efeméride, nosso memorando do vôlei. Matheus, conta pra gente os times que vão participar da Superliga 2020-2021.
Então, Lucas, todas as edições contam com 12 equipes, né? E essa edição de 2020-2021 vai contar com Blumenau, Minas, Itapetininga, Montes Claros, América Vôlei, Caramuru, Sada Cruzeiro, Taubaté, SESI, Uberlândia, Vôlei Guarulhos, Pacaembu Ribeirão e Vôlei Renata. Essa temporada a gente não vai contar com a equipe do Sesc Rio, que infelizmente finalizou o projeto na última temporada, por conta, dentre muitos motivos, por conta da crise, né? No feminino, o Sesc, o investimento caiu bastante, né? Muito por conta disso que foi feita a união entre o Sesc e o Flamengo, e no masculino, infelizmente, o projeto foi finalizado.
Perfeito. E galera, assim como semana passada, a gente vai trazer as principais forças, os principais times favoritos para a próxima temporada. Matheus, começa aí pra gente, começa com o Taubaté.
Então, Lucas, rapidinho, só antes de começar com os elencos, a gente vai falar aqui sobre os cinco principais times, na nossa opinião. E vocês vão perceber que no meio dessa pandemia, depois do término da última temporada, muitos jogadores de nome deixaram o Brasil, né? O vôlei brasileiro. E muito por conta da falta de patrocínio, da falta de investimento, que muitas vezes as equipes não podem arcar com salários altos dos jogadores. Então, vocês vão acompanhar que muitos times, muitos jogadores saíram e não foram para substituir os times com times do próprio Brasil, mas sim muitos da Rússia, da Itália, da Alemanha, da França. Isso é uma tristeza para o nosso vôlei, né, Lucas?
Isso é verdade. É um fenômeno que aconteceu pós-pandemia. A gente que tem sempre olhar muito atento ao vôlei, a gente achou até que o vôlei seria mais afetado por conta da pandemia do novo coronavírus, agora em 2020. Lembrando que a temporada masculina, assim como a feminina, foi encerrada mais cedo, não chegou nem na época dos playoffs, por conta da pandemia. Então, um fenômeno realmente aconteceu, muitos jogadores bons, Lucas Ló, por exemplo, um jogador com passagens pela seleção, foi para fora, enfim, são inúmeros jogadores, se a gente ficar aqui, é uma lista bem grande, e é um movimento meio triste para o nosso voleibol nacional. Mas, Matheus, vamos começar com os que ficaram, os remanescentes, vamos falar sobre o Taubaté.
Então, Lucas, na minha humilde opinião, o Taubaté chega aí com tudo, como grande favorito da Superliga. Tem a contratação do nosso capitão da seleção, o nosso levantador Bruninho, que veio do Civita Nova, da Itália, depois de ganhar muitos títulos lá e de muitas temporadas lá também. E conta com praticamente a base da seleção, né, Lucas? É um time que, em praticamente todas as posições, tem disputa de vaga com muitos bons nomes. Vou só falar a disputa de ponteiro aqui, só para começar. Maurício Borges, que chegou do Sesc Rio depois de duas ou três temporadas no Rio de Janeiro. João Rafael, que veio da França depois de também jogar no Sesc Rio, um ponteiro muito habilidoso. E Douglas Souza, nada mais nada menos que Douglas Souza, um ponteiro que vira bola, que não tem medo de enfrentar bloqueio, né, Lucas? Então é um time que, começando pelos ponteiros, muito forte, né?
Com certeza, é um time fortíssimo. Muito forte nas pontas, de novo, né? O time perdeu o Lucarelli, que foi para a Itália fazer sua primeira temporada fora do país, mas trouxe o Maurício Borges, um ponteiro de seleção, um campeão olímpico, João Rafael, um jogador também muito bom, jogador novo, que joga com a bola muito rápida, né, Matheus? Só que também trouxe Uma coisa que eu acho é ser, apesar de ter Bruninho no time, Lucão, enfim, Maurício Borges, é um time que vai ter uma coisa muito curiosa, que é a participação do Felipe Roque, oposto do Minas Canhoto, ponteiro jovem, oposto jovem, que chegou até a jogar como reserva a última Copa do Mundo, onde a gente teve o Alan, que a gente vai falar um pouco mais pra frente no episódio, como MVP. Felipe Roque tendo a oportunidade do time do Renan Dalzotto, lembrando que não, Renan Dalzotto saiu do time aqui, já dei gafe, Matheus. Mas é uma coisa muito interessante, né, Matheus, pra gente ver.
É, assim, o time, o Renan deixou a equipe do Taubaté, né, depois de conquistar o título em 2018-2019. A princípio ele ia comandar o time ali nos bastidores, mas no meio da pandemia ele resolveu deixar o projeto e focar só na seleção. E o técnico vai ser o Weber, um argentino, ídolo do voleibol argentino, muito bom treinador. Então, puxando esse assunto de oposto, Lucas, você falou do Felipe Roque, que chegou do Minas, um oposto de 2-12, canhoto, muito interessante, mas eu venho trazer um outro oposto que também vem fazendo um estrago no vôlei brasileiro, jovem, o Gabriel Cândido, que chegou de Tapetininga, formado na base do Cruzeiro, já jogou no Corinthians de Guarulhos, jogou a última temporada no Tapetininga, um muito forte, tem um ataque como seu principal fundamento, né? Lógico, o oposto tem que ter, mas eu acho que essa disputa vai ser boa, tá? Porque o Felipe Roque, ele tem muita altura, ele tem jogou muitas temporadas no Minas, mas eu acho que o Gabriel, ele tem potencial para pegar essa vaga aí e desbancar o Felipe Roque.
Com certeza, e é uma coisa muito importante para a gente ver, para esses dois meninos, vamos dizer assim, né? Estarem ao lado de Bruninho, Maurício Borges, Douglas Souza, Lucão, Riad, Maurício Souza, Thales e Rafa, que são jogadores, enfim, com uma experiência imensa, que podem somar muito na carreira desses jogadores que estão começando e já estão tendo uma oportunidade única, ser jogador de um clube como o Taubaté, com uma história do Taubaté, último campeão da Super League. Então vai ser uma coisa bem interessante acompanhar esses jovens, esses novos jogadores, ao lado de nomes já consagrados do voleibol. Falando em nomes novos, Matheus, a gente pode trazer o Sesi, que o Sesi é diferente.
Rapidinho, né? Lucas. Verdade. Rapidinho, Lucas. Faltou a posição de central do Taubaté, né? Que conta com três nomes muito interessantes também. Lucão, que é... É curioso, né, que onde o Bruninho vai, o Lucão tá junto, né, essa parceria de muitos anos, muito entrosamento, seleção, clube, e tem o Lucão, que é titular absoluto da seleção e do clube, com certeza vai ser, tem o Maurício Souza também, campeão olímpico, e tem o nome do Riad, que é um terceiro central muito interessante, que se algum dos dois centrais se lesionar, ou até não estiver desempenhando bem, o Riad é um bom nome para substituir.
Exatamente, assim como eu falei, são nomes que podem somar muitíssimo para esses jovens jogadores como Felipe Roque e Gabriel Cândido, que fez uma temporada incrível em Tapetininga, inclusive fazendo boníssimos jogos contra o Taubaté. Matheus, fala.
E fechando aqui, não podemos esquecer, desculpa, Lucas, te interromper, o líbero Thales, né? Líbero da nossa seleção, é o líbero do Taubaté, para essa temporada, mais uma temporada.
Exatamente, é o líbero que está ali na briga para a Tóquio 2020-2021, ele é o nome mais forte, né? Enfim, Matheus, trazendo essa juventude, podemos falar do time do SESI São Paulo, um time que vem bastante reformulado, consequência da pandemia, né? É um time com peso, e você, como um jogador de base, você tem um olhar mais atento a vários jogadores que estão no time do SESI, inclusive o Matheus me revelou antes da gravação que já jogou contra vários. Então, Matheus, traz um pouco do time do SESI para mim, pra gente. O time do SESI vai ser encabeçado pelo Murilo, que continuou no elenco do SESI por mais uma temporada.
O time do SESI, assim como do SESC Rio, teve uma queda brusca no investimento, mas conseguiu se manter na Superliga, né? Não abandonou o projeto por inteiro. Teve as perdas do Alan e do William, né? Que são dois nomes que não tem nem como descrever. E resolveu montar um projeto para valorizar a categoria de base, né? O time vai ser dirigido pelo ídolo do vôlei brasileiro, Marcelo Negrão. E como você falou, o Murilo vai encabeçar esse projeto dando aquela experiência como líder da equipe. E o resto é só garotada, Lucas. É, como você falou, a gente estava conversando nos bastidores. Eu enfrentei quase todos esses jogadores ano passado num campeonato lá em Curitiba. Então, sei bem, né, como é que é. Infelizmente, perdi. Mas é um time que, dentre esses cinco que a gente vai falar, talvez por ser o mais jovem, seja o que tem menos chance de chegar lá em cima. É, a garotada pode chegar surpreendendo, né, chutando a porta, mas a Superliga, o buraco é um pouco mais embaixo. Então, para começar esse time, muitos nomes são desconhecidos, vocês ouvintes podem não lembrar, mas eu vou dar uma passada rápida aqui. Temos dois levantadores, Caio e Rian. Caio é um levantador que já era da base do Sada Cruzeiro, se transferiu para o SESI, é muito bom levantador. E o Rian é também um levantador, 2001, ano de nascimento dele, muito novo. E chega aí para ser o segundo levantador. No meio de rede, temos o Leonardo, que é um central muito alto, que pega muito alta a bola, é central das seleções de base da seleção brasileira, né? Temos o Marcos Paulo, um central de Brasília, e temos o Vinícius Elias, que, se eu não me engano, é do Maranhão e jogou a última Superliga B por Juiz de Fora. Na ponta, temos uma curiosidade, né, Lucas? A gente estava conversando nos bastidores também, que no último episódio a gente falou do time do Praia Clube, que tem duas irmãs, as irmãs dominicanas, as irmãs Martínez e as irmãs Pavão, né? Monique e Michele. Nesse time tem algo mais curioso ainda, né? Porque na posição de ponteiro a gente tem o Eric Endres, que é sobrinho do Murilo e filho do Gustavo, o central que jogou muitos anos na seleção brasileira, ganhou muitos títulos, que ele é ponteiro desse time, junto com Alan Maciel, Nathan Krupp e Marcos Vinícius. Na posição de líbero, a gente tem o Murilo, como a gente já falou, e o Matheus Procópio, que é um líbero que já jogou de ponteiro, um canhoto muito habilidoso. E na saída de rede, a gente tem o Darlan, que é irmão do oposto Alan, que acabou de se transferir para o Cruzeiro, que era do Sesc. O Darlan, que tem um salto absurdo, assim, já jogou comigo no Flamengo, inclusive. Seleção de base, muitos prêmios, e ele é um dos futuros da nossa seleção. Daqui a alguns anos ele pode estar aparecendo na telinha com a camisa amarela.
É um time muito jovem, só que eu, assim, óbvio, não trazendo um olhar técnico, mas um olhar de fã e de querer um futuro melhor para o nosso vôlei brasileiro, eu fico muito feliz por atitudes como essa do SESI. Óbvio que não foi uma coisa espontânea, mas sim uma coisa que aconteceu, trazer essa galera da base por conta da pandemia e da diminuição do investimento. Mas é muito interessante, né, Matheus, a gente colocar esses jogadores para jogarem. A gente tem um exemplo muito próximo da gente, a temporada passada, no vôlei feminino, o São Paulo Barueri, comandado pelo Zé Roberto Guimarães, ganhou o Campeonato Paulista, um time muito interessante, com a Lorene comandando ali, trouxe realmente muita esperança para a gente que tem um olhar muito atento sobre o voleibol, né, Matheus?
É, sim, muito importante botar a garotada para jogar. Muitas vezes os jogadores não têm muitos espaços, principalmente nas equipes mais fortes. As equipes mais fortes costumam emprestá-los para as equipes mais de menos investimento, para ter mais espaço e pegar mais experiência para quando estiver já pronto, poder desempenhar em alto rendimento por esses times que muitas vezes fizeram a categoria de base desses atletas.
Isso é verdade. E você falou do irmão dele, vamos falar sobre talvez uma das maiores contratações desse mercado 2020-2021, foi a volta do Alan. Eu acho que quem acompanha a vôlei sabe que uma hora ou outra isso ia acontecer. O Alan tem muita identificação ainda com a camisa do Sada Cruzeiro. O Sada Cruzeiro é o grande time dos últimos anos, mesmo com o Taubaté chegando ali forte, SESI, São Paulo também, mas Cruzeiro é o time que já foi campeão mundial, campeão sul-americano, campeão da Superliga, Copa do Brasil. Falta um espaço na prateleira de títulos do Sada Cruzeiro, né, Matheus? O Sada Cruzeiro que manteve a base, que é uma coisa muito tradicional da equipe mineira, manteve Fernando Cachopa ali levantando, Facundo Conte, ponteiro, argentino renovado, Isaac, central, Rodriguinho, ponteiro também renovado, Luquinha como líbero, Terenilson, o Pinta, que é central também, vem aparecendo muito bem. no cenário nacional. Otávio também foi renovado e trouxe alguns jogadores bem interessantes. Trouxe o Alan do SESI, como eu falei, oposto, um dos grandes opostos do Brasil e do mundo, posso dizer. E o Miguel Lopes, que é um jogador cubano, é ponteiro, então vem forte também o Cruzeiro mais uma vez, né, Matheus?
É assim, como você falou, o Alan voltando para casa, né? O lugar que ele aprendeu muito, principalmente ele sendo o segundo oposto, reserva do Wallace, naquela época de tempos áureos do Wallace, né? O Alan, que saiu aqui do Rio de Janeiro, jogou no Botafogo aqui no Rio, e chegou a pegar o finalzinho de categoria de base no Cruzeiro, se transferiu para o SESI e teve um boom na carreira, né? Seleção brasileira, MVP da Copa do Mundo e agora voltando para casa. O Cruzeiro e o Taubaté, acho que a gente pode dizer que são os times com mais investimento, né? O Minas, a gente vai falar daqui a pouco, o Minas trazendo o William, mas acho que o Cruzeiro e o Taubaté como um todo são os dois times com mais investimento.
É verdade, o time renovou também com o Felipe, já é uma marca do Cruzeiro, né? É um ponteiro que tem, já ganhou inúmeros títulos pela camisa do Cruzeiro, e volta, e é um jogador muito importante pro elenco, que é um jogador muito bom de equipe, de grupo, e é um jogador que faz diferença, tem um passe muito bom, não deixa a desejar nada no ataque. Mais uma vez o Cruzeiro vem com um time muito bom, um time com com dois estrangeiros, que já é uma marca do Cruzeiro, né, ter grandes estrangeiros. Já tivemos Leal, por exemplo, Simon no Cruzeiro, então mais uma vez o Cruzeiro vem muito forte, mas mantendo a tradição do vôlei feminino, o vôlei masculino também vai ter uma rivalidade muito acirrada no vôlei mineiro, né, Matheus? Minas investiu forte para essa temporada. Conta aí pra gente.
O Minas Tênis Clube, né, que veio de muitas temporadas ali usando a base muito boa do Minas, muito formadora de grandes talentos, chegou com a grande contratação do William, nosso mago, levantador já muito experiente, chegou para comandar essa garotada do Minas, né? Além do William, trouxe o ponteiro Jonatas, do Catar, e o central Gustavão, que estava no SESC. Além disso, o Lucas, o Minas ainda não divulgou o elenco completo, né? Às vezes acontecem essas coisas, que às vezes o mercado não tá completamente fechado, mas tem boatos de que o cubano Yodrian Escobar, que já jogou no Minas de 2014 a 2016, pode estar de volta. Então esse time com o William jogando na ponta, o Jonatas veio do Catar, tem o Honorato na ponta, um ponteiro muito, muito forte, e tem a permanência também do argentino Nicolas Lazo. Né? Então é um time que tem muito talento. O William na mão, se a bola sobrar na mão dele, ele vai fazer chover. Se vier na mão, então, vai ter o Gustavão, que é um central muito alto, e vai ter o Matheus Pinta, que é um grande bloqueador, foi um dos melhores bloqueadores da última Superliga. E na posição de líbero temos Mike, né? o grande nome para os próximos ciclos olímpicos como líbero. Renovou o contrato com o Minas e tem tudo para fazer uma temporada melhor ainda do que já vem fazendo.
Isso é verdade, Matheus. E eu me confundi aqui, deixa eu só me corrigir. Matheus Pinta é jogador do Minas, não é do Cruzeiro, galera. Peço perdão, o azul dos times mineiros me confundiu.
Você confundiu porque o Cleidenilson, o apelido dele, é Pingo. E ele já jogou, ele era do Minas. Então, para confundir, é muito fácil.
Muito fácil também. E, Matheus, trazendo agora a terceira força do voleibol nacional, algo que não vinha acontecendo, o Campinas sempre com um time muito forte, um time muito direitinho, com um treinador que, enfim, dispensa comentários, vem com um time muito forte, com a saída do SESI, vamos dizer assim, dessa elite do voleibol e do SESC, o Campinas vem com um time muito interessante, renovou com o Vacari, o Gonzalez, levantador argentino, renovado também. Conta mais, Matheus, vou deixar com você essa parte do Campinas.
O Campinas é um time que sempre, mesmo sem ter o mesmo investimento dos grandes, que a gente falou, Taubaté, o Sada, o próprio César, que nas últimas temporadas sempre teve um investimento muito alto, o Campinas, mesmo não tendo esse todo poder financeiro, ele sempre chega, né? É um time que mesmo sem aquele grande nome, é um time sempre muito bem encaixado, muito bem entrosado, muito bem treinado. E esse ano tem tudo para ser da mesma forma, porque o levantador Gonzalez, como você falou, ficou em Campinas. O treinador Horácio de Leo ficou também, renovou o contrato. Então, assim, temos o Vaccari, ponteiro, o central Michel, o líbero Bruno Belo. Então, todos esses já estavam nas últimas temporadas. Tem tudo para ser um time muito encaixado. E para complementar esse time, essa base, né, vamos dizer assim, da última temporada, o Campinas fez contratações muito boas. Chegou o central Barreto, que veio do SESI, central jovem, que já teve passagem pelo Sesc Rio, fez uma temporada muito boa ano passado pelo SESI, ao lado do Éder ali no meio de rede, um bloqueador muito bom, também tem o seu talento no ataque. E a contratação do Leandro Vissoto, que volta a Campinas depois de duas temporadas. Então, assim, o time que perdeu o Renan Buiatti e perdeu o central Luizinho, acho que conseguiu recompor do mesmo talento ali, né? É um time que tem tudo para fazer uma grande Superliga e tá ali incomodando lá em cima.
Com certeza. E é um time que sempre, como você falou, muito forte. É um time muito jogueiro, né, Matheus? Um time que defende muito, tem um bloqueio muito forte. Enfim, sempre tá tocando todas as bolas, ajudando consequentemente ali na defesa. É um time muito interessante e vai ser muito legal a gente ver esse time do Campinas mais uma vez nessa temporada 2020-2021. Galera, agora vamos passar para o Memorando do Vôlei. O Memorando do Vôlei essa semana é super especial. Matheus, vou deixar com você o Memorando do Vôlei essa semana. Traz pra gente qual o jogo, qual é o campeonato que você traz pra galera relembrar.
Então, Lucas, mantendo ali nos Jogos Olímpicos, né, no episódio anterior, você, nosso ouvinte, já com certeza ouviu, né, e já sabe, a gente falou dos Jogos Olímpicos de Pequim, 2008, primeiro título, primeira medalha de ouro da seleção feminina. Então, mantendo ali nos Jogos Olímpicos, vamos trazer o título mais recente. Vamos trazer o jogo contra a Itália, Brasil e Itália, final dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Um jogo muito nervoso, muito apertado, muito disputado. Brasil e Itália na final das Olimpíadas. As parciais vão dizer tudo sobre o jogo, né, Lucas? Primeiro set 25 a 22, segundo set 28 a 26 e terceiro set 26 a 24, fechando com aquele último ponto que está marcado para a história, né? Aquele bloqueio do Lipe no Zaitsev e depois ele correndo para a torcida. Esse título foi muito especial, além de ter sido em casa, né? Foi uma campanha muito dura da seleção brasileira. Depois de pegar uma fase de grupo muito complicada, fazendo ali aquele último jogo da fase de grupos contra a França, jogo de vida ou morte, muito complicado mesmo, pegou a Argentina nas quartas e a Rússia na semi, chegou na final e levantou e botou a medalha de ouro no peito. Só para trazer também, quem não se emociona vendo aquela imagem dos jogadores no pódio com o hino nacional tocando, eles se abraçando, chorando, realmente muito marcante, uma cena que vai ficar para sempre na história do esporte brasileiro.
Isso é verdade. E eu trago um herói olímpico. Acho que faltam palavras, assim como o Furfão. Eu acho que no Brasil a gente tem jogadores que são referências no mundo todo. Então é até fácil fazer memorando, ou difícil para homenagear só um. Mas eu trago o Serginho, que foi o grande líder da seleção ali em 2016, Rio de 2016. Lembrando que o Serginho já tinha sido campeão em Atenas 2004, bateu na trave em Pequim 2008, em Londres também, Copa do Mundo, já ganhou várias, Liga Mundial, nem precisa falar. Mas ali, Rio 2016, foi realmente a consagração da carreira de um cara que todos gostam e que realmente mudou a cara da seleção. Ele que está até ali nos 45 do segundo tempo ainda não tinha confirmado se ia, mas voltou e foi para a seleção e foi brilhante. Então acho muito importante a gente homenagear esse cara que realmente é um ídolo. Se aposentou esse ano aos 44 anos. Ele se aposentou após jogar pelo Ribeirão Preto Vôlei. Mas tá para sempre na nossa memória. E Serginho já deixou muito é nítido para todo mundo que o escuta e que ele vai continuar na carreira no voleibol, né, Matheus?
É, nada mais justo que eu trazendo a conquista do título de 2016 e trazer o Serginho, né? Foi o fim de um ciclo, né? Ele ali foi a última partida dele pela seleção brasileira e a última partida do Bernardinho também como técnico, né? Então, muito, muito simbólico, né? Essa conquista. E o Serginho, já tive a oportunidade de estar vendo ele treinar, de estar perto dele, assim, mesmo que não, às vezes não conversando, mas só de estar ali vendo ele treinar, falando. E muitos ex-jogadores que jogaram com ele, que têm a oportunidade de falar sobre ele, sempre são palavras muito bonitas de um cara muito batalhador, que sempre treinou muito para chegar onde ele chegou. É um cara muito, pô, vencedor, né? O currículo dele fala por si só. E é o melhor líbero da história, né? Um cara que com certeza vai ser Hall da Fama do voleibol. É um daqueles que a gente tem que cobrar uma estátua pra CBV, pra botar ali no CT de Saquarema, porque o Serginho, eu diria que ele é um dos jogadores, assim, pensando aqui, eu não consigo enxergar alguém mais símbolo da seleção brasileira como tanto quanto o Serginho, sabia, Lucas? Pensa aí comigo, vê se você consegue. Eu acho que ele e o Bernardinho ali são um símbolo, dois símbolos muito grandes, mas dentro de quadra, acho que ele vestia camisa, assim, com uma garra que... Difícil achar alguém assim, né? Então, pra mim, ele é um dos grandes jogadores do nosso voleibol, um dos maiores da história do voleibol.
Verdade, ele aos 41 anos foi MVP de Rio 2016, né? Então, ele realmente lavou a alma ali, como a gente diz. Foi incrível mesmo ver a atuação do Serginho, aquele choro dele. Enfim, foi muito emocionante Rio 2016, né? Porque a gente teve aquela traumática desclassificação do Rio para a China, do Rio, do Brasil para a China no vôlei feminino ali nas quartas de final, e ter a seleção masculina ganhando da forma que foi, 3-0 em casa contra a Itália. Enfim, foi realmente muito emocionante e coroando a carreira brilhante, se não é pouco falar isso da carreira do Serginho, Matheus. Tem mais alguma coisa para acrescentar?
Só acrescentando aqui, e ele merecia, né, esse título para fechar a carreira na seleção, né? Depois daquela final traumática contra a Rússia em Londres, né? O Brasil ganhava por 2-0 e levou a virada. O Serginho merecia fechar esse ciclo com a seleção com um título olímpico e em casa, né? Com o Maracanãzinho lotado. Eu tô aqui com a foto dele aberta no meu computador, chorando depois do título, e realmente é arrepiante, assim. A gente aqui falando dele, parece que o espírito dele... Sei lá, contagia, né? O cara é demais, ele é demais.
Muito além do voleibol que ele jogava, ele realmente é um ícone para a nossa geração e para as próximas gerações. É um cara lendário mesmo. Ele deixou sua marca no voleibol nacional e mundial. Deixo aqui meu muito obrigado pelo Serginho, realmente um exemplo de atleta para a seleção nacional de voleibol. Galera, é isso. A gente vai encerrando o terceiro episódio do Tiebreak Web Rádio Auditivo. E vou fazer o convite, assim como fiz nos outros episódios. Escutem a programação da Auditiva. A gente está com programas bem legais no futebol, no entretenimento. Zona Geek, temos também Cinerama. Temos bastante coisa legal para você, ouvinte, estar aqui com a gente, escutando sempre que quiser. Matheus, dê o seu adeus pra galera. Seu adeus não, seu até logo pra quem tá nos ouvindo.
Meu até logo, né, Lucas? Com certeza esse é só o início dessa caminhada. Obrigado, Lucas, por mais um episódio aí, mais um capítulo dessa nossa parceria. Obrigado a você, ouvinte. Vou frisar aqui de novo. Compartilhe com seus amigos pra gente aumentar essa rede de ouvintes. A gente só tem a crescer com a sua colaboração. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo e até a próxima.
É isso, galera. Ficamos aqui com mais um Tiebreak Web Rádio Audio Ativo.